Amém. Abra a sua Bíblia lá no Salmo de número 126. Salmo 126. Quero deixar uma palavra de ânimo, de encorajamento aos irmãos. Salmo 126 são seis versículos, chamado também de Salmo de Romagem ou Salmo de Peregrinação. Quando os judeus iam para Jerusalém, pelo menos 3 vezes ao ano, no mínimo uma vez ao ano, indo às 3 festas religiosas de Israel, eles iam salmodiando, né? Esses salmos eram chamados também o cancioneiro de Israel. Então, os hinos de Israel. E eles subiam, indo em suas peregrinações, vindo de todos os lugares, por isso, salmo de peregrinação ou de romagem. E eles iam cantando, celebrando ao Senhor. Versículo de número 1: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Que o Senhor abençoe a leitura e explanação da sua palavra. Você deve conhecer um pouco a história do missionário Loren Cunningham, falecido recentemente. Aos 20 anos de idade, ele estava orando e ele teve uma visão. Era como que um sonho. Ele viu a imagem de um mapa à sua frente. E esse mapa ficava se movendo, ele não estava estático. Esse mapa, ele mexia o tempo todo. Eram como ondas que vinham e quebravam em todos os continentes. Ondas e mais ondas nesse mapa, e corriam para os continentes essas ondas, e quando chegavam nos continentes, quebravam. A imagem lhe pareceu, segundo ele, como um filme mental. E aí, mais tarde, quando ele foi se aproximando desse mapa, nessa visão, nesse sonho, nessa imagem, quando ele foi se aproximando, ele percebeu que aquelas ondas eram formadas por jovens. Ele, com 20 anos, jovens até mais jovens do que ele. E quando ele começou a orar e falar com Deus, vinha na sua mente Marcos 16, 15. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho para todas as pessoas. Então eram ondas de jovens que iam por todos os continentes e uma voz que ressoava dizendo: Vão por todos os continentes e preguem a todas as pessoas. Loren Cunningham nasceu em 1935, na Califórnia, e conta ele em seu livro que uma das primeiras lembranças, ele estava numa barraca junto com seus pais, sua irmã, e andando pelo deserto. E lá no deserto do Arizona, ele, seus pais e sua irmã mais velha estavam fazendo tijolos de adobe. São tijolos com o barro, com a água, com um pouco de palha e algumas raízes, porque eles estavam construindo uma pequena igreja pentecostal. Eles eram membros das Assembleias de Deus dos Estados Unidos. E ele, uma das primeiras lembranças, como eu falei, ele estava construindo, fazendo tijolos para a construção das Assembleias de Deus. Quando chega aos 13 anos, ele diz ter recebido um chamado para o ministério. E os seus pais lhe apoiavam. Enquanto ele, naquela pequena Assembleia de Deus, recebia de Deus um chamado para a pregação do Evangelho, ele ficou por horas orando junto com seus primos e buscando a Deus, era uma segunda-feira. E ele relata, foi como que se Deus naquela noite tivesse me tocado. Quando ele relatou esse sonho, essa visão, esse sentimento, essa sensação para a mãe dele, no dia seguinte, logo cedo, foi a uma loja e comprou um par de sapatos novos para ele. E aí a mãe dele disse, recitou o Romanos 10, 15, quão formosos são os pés dos que pregam o Evangelho. Diz Lauren, não há coisa mais bela e formosa, não há sonho maior, não há projeto que possa ser comparado àqueles que pregam o Evangelho. Esse homem carrega uma visão. Esse homem é um homem que sonha o tempo todo. E a Jocum, alguns anos atrás, tinha mais de 2.000 locais ou 2.000 bases ao redor de mais de 200 ações. A organização parou de contabilizar o número de jovens que estavam em missões. No ano de 2010, quando chegou a 4,5 milhões de jovens enviados pela Jocum. Isso tudo começou porque um homem teve um sonho. Ele ficou como quem sonha, ele teve uma visão. E nessa visão, Deus mostrou qual era o projeto de vida para a sua vida. Qual era o propósito que Deus queria para a vida dele. Quando nós temos uma visão de Deus, um sonho de Deus, nós já não somos mais os mesmos. As coisas não ficam mais paradas como ficavam antes. Há um certo movimento do Espírito, há um mover das águas. Quando nós começamos a andar, a ir em direção ao projeto de Deus nas nossas vidas. Mas também é verdade que quando nós começamos a nos afastar da visão que Deus nos deu, quando nós começamos a nos distanciarmos dessa visão, quando essa visão começa a ficar embaçada, quando esse sonho começa a não ter mais força dentro do nosso coração, quando nós olhamos e aquele sonho não parece tão real como parecia nos dias que nós o tivemos, quando a nossa visão fica turva, nós caminhamos em direção ao cativeiro. Esse povo, o Salmo 126, ele fala de um povo que tinha um propósito. Um povo que em Gênesis 12 recebeu um chamado através do patriarca Abraão. Mas aquele povo agora estava cativo na Babilônia. Aquele povo foi se afastando da visão de Deus. Aquele povo que foi chamado para ser luzeiro para o mundo. Bênção para todas as nações da terra. Ele começa a olhar e se engraçar com as coisas do Egito. Ele começa a simpatizar com as coisas do mundo. Ele começa a olhar para os projetos desse século e achar que eles não são tão ruins assim. Esse povo começa a perder a visão. A visão que Deus havia dado ao grande líder Moisés. A visão que Deus deu e encorajou Josué, José, Isaque, Jacó. Os profetas, um povo que tinha história, um povo que tinha um chamado, um povo que sabia exatamente por que estava aqui na terra. Mas o tempo foi passando. Aí o dia a dia começou a atropelar as coisas de Deus. Aí eram muitas dívidas. Aí eram namoros, noivados, casamentos, filhos, lazer, aniversários, festas, preguiça, eu tenho que ter o meu momento. E aí foram entrando um monte de coisas. E aquela visão deixou de ser real. E esse povo se encontra agora na Babilônia, 70 anos. Por 70 anos eles são levados e subjugados pelos inimigos da Babilônia. E o salmista não sabe quem ao certo fez esse salmo. Encontra agora nos três primeiros versículos o retorno a Jerusalém, ou também chamado Monte Sião, porque em Jerusalém está o Monte Sião. E ele está dizendo assim: quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Antes de sabermos porquê da alegria que vem, nós vamos saber o porquê da tristeza. O problema é que nós ficamos colocando como alvo a alegria, aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero. Todo mundo tem direito de ser feliz, mas a felicidade não chega porque eu preciso saber, primeiramente, qual é o motivo da minha tristeza, como é que eu encontro e como eu me meti aí nesse lugar. Como povo da promessa, eu fui parar aonde estou hoje. Desmotivado, sem muitos sonhos, afastado da visão, do ministério que Deus confiou a mim, das coisas que eu tanto amei, me apaixonei um dia, das coisas que me faziam chorar, das coisas que me alteraram a minha sorte. O que aconteceu? Mas como eu disse, o tempo vai passando e o tempo é o inimigo da paixão. E aquela paixão parece que vai ficando distante até que chegue o cativeiro. E lá no cativeiro, 70 anos, parece que a esperança se foi. Parece que eles estão olhando e dizendo: para onde nós vamos agora? E é um sentimento tão forte que, se você puder abrir o Salmo 137, ele vai trazer um pouco dos sentimentos desse povo chamado, desse povo escolhido, desse povo do Senhor. Desse povo que agora está na Babilônia, preso, cativo, algemado, escravo, sem sonhos, sem visões, sem propósito, deixando a vida me levar. E nós vemos logo no primeiro versículo, ele diz: as margens dos rios da Babilônia. Ou seja, nós fomos tirados da nossa terra. Terra que para a gente era caro. Nós fomos deslocados do propósito. Nós éramos para estar em Jerusalém, a terra santa, terra da promessa, terra dos nossos pais, terra conquistada com muita luta, terra conquistada debaixo dos pés do Senhor. Hoje nós estamos desterrados, hoje nós estamos fora do lugar, hoje nós estamos como que fora do propósito, hoje nós estamos às margens do rio da Babilônia. Que coisa terrível! Estamos fora da terra da promessa. Não só isso. Ele continua: nós nos assentávamos e chorávamos. Nós estamos completamente apáticos. Talvez se você perguntasse: pastor, na sua opinião, o senhor que já há anos leciona com jovens, qual que é a coisa mais terrível que está acontecendo com os jovens hoje? Eu, de pronto, sem pensar muito, eu diria apatia. Você pode sorrir, você pode chorar, você pode virar cambalhota, dar a melhor aula ou a pior aula, fazer culto sábado à noite ou fazer o culto de madrugada. Há um estado letárgico, apático. E só uma coisa que eu vejo, essa é a minha experiência. Eu não estou falando que você, a palavra final aqui, eu estou falando da minha experiência. Por isso que eu comecei a dizer: se você perguntasse para mim, só tem uma coisa que faz os olhos deles brilharem, uma coisa que os apaixona: é uma carreira meteórica. Seja como influencer, seja como um comerciante, seja como um empresário, a palavra de ordem é empreendedorismo. Precisamos fazer jovens empreendedores. Você quer ser um grande jogador de futebol como Neymar? Uau! O que eu faço? Quantas chuteiras eu preciso engraxar? Você quer ser um jogador de basquetebol da NBA? Ô, pastor, agora você está falando comigo. Isso sim. Não tem hora, não tem dia, não tem local, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Isso apaixona. Pastor, eu não posso. Sabe quanto eu estou ganhando agora? Eu estou começando o empreendimento. Eu não estou falando que isso é pecado. Comece mesmo, empreenda, cresça, deseje. Mas lembre-se. Isso só vai fazer sentido se for para o Senhor, para a glória dEle. Para a glória dEle. Isso arrebata o coração dos jovens. E nós precisamos ajudá-los a dizer, tem mais coisas por aí. Deus tem um chamado, você tem uma promessa. As margens dos rios da Babilônia, nós os aceitávamos apáticos. E o que nós fazíamos? A melancolia, chorávamos. Aceitávamos apaticamente e chorávamos, gemíamos. Nosso olhar ficava distante, perdido, não sabia exatamente o que fazer. A única coisa agora é lamentar, lamentar e lamentar. Não deu certo. O Deus que nos prometeu, hoje estamos aqui na Babilônia, servindo a um rei perverso. E por fim, ainda no versículo 1, o que nos resta? A nostalgia. Vamos nos lembrar de como eram os bons tempos. Ah, como era bom quando estávamos em Sião. Ah, como era bom isso. Ah, eu lembro quando eu aceitei Jesus, era uma alegria, eu não vi a hora de me batizar. Ah, quando eu aceitei Jesus, eu fui falar para os meus vizinhos. Ah, quando eu aceitei Jesus, eu ia nos cultos. Bazar eu não faltava. Eu vinha e queria estar no ciclo vida. Eu queria ir no culto disso, no culto... Ah, e aí é uma nostalgia. Mistura com a melancolia, com a apatia, com a distância, com o desterro. Porque eu me afastei da visão de Deus aos poucos. Aquela visão que me apaixonava, agora não é tão apaixonante. Aliás, pastor, agora eu tenho família, eu preciso cuidar dos meus filhos, eu preciso cuidar da minha casa, eu estou comprando minha casa agora há pouco, eu tenho outros afazeres. Essas coisas de Deus é para quando eu era adolescente, talvez, ou criança, que eu gostava de brincar lá na areia, mas agora não tenho mais condições para estar assim. A única coisa que nos alegra é que Deus não desistiu do seu povo, nem da visão que Ele tinha para cada um de nós. Ele é um Deus que não desiste, Ele insiste o tempo todo. Em todos os momentos, Ele cutuca, Ele provoca, Ele chama. Ele faz com que situações aconteçam para chamar a tua atenção. Se precisar, ele mexe com gente externa, como ele quebrou o orgulho de Nabucodonosor. Babilônia agora não é mais a senhora de toda a terra. Os persas agora assumiram, a Síria tomou o reino e depois os persas. Ele levantou outras nações. Ele levanta dentre os persas um homem chamado Ciro. E Ciro assina um decreto permitindo que o povo de Israel volte para a terra da promessa. Em outras palavras, volte para a visão original. Volte para aquilo porque Deus fez. Volte para o propósito divino. Como que dizendo, gente, eu não estou parado. Vocês desistiram, vocês pararam no meio, não mais há alegria nas vossas casas. Vocês estão em terra estranha, mas eu vou retomar a história com você. Eu vou retomar a visão, porque eu não desisti, eu não parei. Eu não parei. Por isso é que você vai ver no Salmo 126, o versículo 4. Ele está falando, olha, foi bom. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Versículo de número 2. A nossa boca se encheu de alegria, de riso, a nossa língua de júbilo. Então, entre as ações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Quando nos afastamos da visão de Deus, o propósito, nós começamos a ficar tristes, melancólicos, apáticos. Parece que a doença pediu um cantinho lá em casa e disse, deixa eu morar aqui. A tristeza olhou a doença e disse, rapaz, se você estiver lá, a coisa deve ser boa. Deixa eu ficar triste com você aqui. A melancolia diz, bom, isso aqui vai ser uma república e tanto. Eu também quero morar com esse povo. Por isso que no versículo 4, eles retornam à terra. Mas não é só retornar à terra. É uma outra restauração. Porque eles voltam. Eles estavam naquele culto abençoado. Regressaram à terra, promessa, visão. Mas quando eles chegaram lá, você pode ler isso em Esdras, Neemias. Voltaram em três levas, Zorobabel, depois Neemias e depois Esdras. O que ele encontra naquela terra quando eles voltam são casamentos mistos, a ponto de Esdras arrancar as barbas dos seus patrícios, dizendo como que vocês foram tão longe da visão que Deus tinha para vocês? Como é que vocês se meteram nesse negócio, até idolatria? E quando eles chegam lá, os inimigos se levantam. E aí no versículo 4, aquele homem, o salmista que estava olhando o passado, agora está dentro, na terra prometida, e dizendo, e agora? A gente foi, a gente ficou alegre, estava tudo tão bom. Agora a gente tem que lutar. Deus está levando alguns de volta à visão. Deus está fazendo uma restauração no propósito que ele tinha. Não é o seu desejo, não é o seu propósito, não é a sua vontade, não é a sua direção, não é o seu objetivo, seja ele qual for. A alegria vem quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Estamos indo em direção à visão que ele um dia nos deu, não aquela que você programou para a sua vida e para a sua família. Você pode programar tudo direitinho, ter tudo no controle, nada fugir do seu controle, ter a família nas mãos, mas você vai perceber que isso não vai trazer alegria. Lá pelas tantas, esse projeto frustra. Os planos de Deus não podem ser frustrados, Jó 42, mas os planos humanos... Por que que nós nos entristecemos, nos frustramos, ficamos apáticos e tristes, melancólicos? Porque nós confundimos os nossos planos com os planos de Deus, os nossos desejos com os desejos de Deus. E aí começamos a organizar a vida e ela não se organiza. A vida é muito complexa para que a gente possa organizar sozinho. A vida é muito dura, você pode fazer planos, mudar para o interior, mudar de emprego, fazer uma nova família, abandona essa, começa com outra, tenta de todos os jeitos. A Gretchen já está no 15º casamento, parece que agora ela encontrou a alegria. Agora ela encontrou a felicidade. No 15º. Talvez o ano que vem seja o 16º. Nós achamos estranhos. Estranho, nossa, 15 casamentos buscando a felicidade. Mas às vezes nós também ficamos batendo em vários lugares. Ficamos fazendo tentativas. E nós precisamos chegar no versículo 4, dizendo, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. As torrentes do Neguebe eram no deserto de Negev e ficava tudo árido, 11 meses. E uma vez ou duas, no 12º mês, as águas começavam, as chuvas das montanhas, e vinham correndo pelo Negev, e aí enchendo os afluentes, enchendo aquelas ramificações, os rios, etc., e frutificava a terra ficava boa. O salmista olha e diz, restaura a nossa sorte como as torrentes do Neguebe, ou seja, é um milagre. A esperança começa a nascer no coração deles. Há um ditado que diz que a esperança é a maior aliada de um sonho. A esperança é a maior aliada de um sonho. O povo de Deus é um povo da esperança. O povo de Deus é um povo de visão. O povo de Deus sabe do propósito que Deus tem para a vida deles. O povo de Deus, ele não se distrai tanto com outras coisas. Ou busca não se distrair. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei se em outras gerações nós tivemos. Mas como nós temos distrações, meu Deus do céu, eu fico pensando. Se você não tiver nada que fazer, saca o celular do bolso, vai para o Instagram, vai para o Face, ou entra em grupos de WhatsApp. Não precisa nem abrir e-mail, só o WhatsApp já vai dar o dia inteiro com você. Está sem o que fazer, vai para um shopping center. Põe o cartão de crédito no bolso, depois você se arruma. Você vai ver quanta coisa você pode fazer. Você passa o dia, almoça e vai ainda precisa de mais tempo. Vai para a Netflix, tem 1 milhão de filmes para você assistir. E se não der certo, abre o computador. Você vai ver o que tem de coisa que você passa 2, 3 horas brincando. E com isso nós vamos nos distraindo. Fica arrumando tua casa. Começa a achar que a cozinha não está bem, que falta um fininho, que foi 1,52m, está com 1,42m, e aquele marceneiro não podia errar 0,5 centímetros. Gaste horas no telefone. Gaste horas procurando se a Claro ou a Vivo você vai ter um desconto de R$ 5,68 se você passar para a NET uma linha a mais e fique horas falando com a secretária eletrônica, mais horas para dizer que não é aquilo que você fez e tal, e deixa as coisas de Deus para um outro momento. Entra no banco e veja se eles têm alguma aplicação em que você vai ganhar 0,02% ao ano e no final do ano você vai ter R$ 112,09 a mais e deixa a obra de Deus para um outro momento, porque você vai ficar R$ 112,09 mais rico. Olha que boa! Ou gaste horas na internet atrás de uma boa promoção. Vai ter agora o Black Friday. Agora é a hora de você comprar o melhor produto. Você vai economizar R$ 8,32. Aliás, você só gastou 2,5 dias, mas você economizou R$ 8,32. E as coisas de Deus? Quando der um momento oportuno, você faz, porque você está com a agenda lotada. Você está arrebentado de tanta correria. E aí, quando você chega no final do mês, você está triste, melancólico, sem frutos. A confraria caminhando, as coisas de Deus caminhando. Mas um dia, quem sabe, as coisas mudam. Quem sabe um dia alguma coisa acontece. O que é que nós temos feito das nossas vidas? Porque eu tenho absoluta certeza, quando eu orava, que Deus dizia assim: eu quero restaurar esse povo. Eu quero ouvir essa oração do meu povo e será como as torrentes do Neguebe. Eu vou começar a fazer chover nas montanhas e essas chuvas vão começar a escorrer, essas chuvas vão começar a derramar nos rios que estão secos, essas chuvas vão começar a entrar no meio do meu povo, o meu povo vai começar a entender as promessas, porque eu vou começar a cumprir, não só na vida dela, na vida dele, na vida da família, na vida de todos aqueles, porque isso é contagiante, e agora vai ser um novo espírito, um derramar do Espírito Novo que chegará até as casas. E cabe o que a mim e a você? Primeiro é pedir essa restauração. Pedir uma restauração de Deus. Deus, eu preciso entender que eu estou fora, desterrado, em outro lugar. Porque se você não entender, se o Espírito Santo não te convencer, por mais que eu fale aqui até 3 horas da tarde, eu não vou te convencer. Você vai olhar para mim, como já há anos, e vai dizer: aham, mas pastor, termina logo o teu almoço, a gente vai ter um almoço especial e eu preciso ir embora. E o Espírito está falando, há algo de restauração. Restauração de quê? De sonhos, de visões. E o versículo 6, ele tem uma promessa. Quem sai o quê? andando. Quem sai andando. Não é eu sentar aqui e chorar, é eu andar, andar em direção ao que Deus tem para a minha vida. Com certeza você sabe o que Deus tem para a sua vida. Pastor, eu não sei, então deixa eu dizer, comece a orar, comece a buscar a Deus com fervor, com veemência. Comece a ler a Bíblia e aprofundar os estudos bíblicos, a leitura bíblica, comece a memorizar, a meditar nas Escrituras. Isso é vontade de Deus para a sua vida. Você vai começar a ver a sua vida mudar. Você vai ver as coisas sendo restauradas. Sai andando, sai chorando enquanto semeia. Faça um propósito hoje de andar, de chorar e de semear. Faça esse propósito. Senhor, eu quero andar em direção ao que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero chorar, eu quero semear a tua palavra, eu quero semear a tua palavra no meu coração, eu quero semear a tua palavra nos outros, eu quero semear vida. Só que você vai ter que sair da tua zona de conforto. Em nome de Jesus, eu não quero aqui te pegar no pé, que você saia daqui arrebentado, mas eu não quero ver você saindo e correndo. Atrás aí de milagreiros, atrás de gente que vai prometer o paraíso, coisas boas, você vai ficar mais rico, você vai poder trocar de carro todo ano, qualquer coisa do tipo. Mas a minha oração, o meu desejo na presença de Deus é que você seja restaurado. Eu afirmo aqui sem medo. Há terrenos secos aí no teu coração. Há pessoas que estão com a terra do ministério árido. E você tenta, e você vai, e promessas, e você chora e tal. E aquilo não dá fruto. Você tenta dizer, mas estou vendo a pessoa tentando explicar o porquê. Olha, isso só não está acontecendo porque... É porque o seu coração está árido, por isso que você está apático. Essa terra está seca e precisa vir um milagre da parte de Deus. Caso contrário, você vai ver todo domingo aqui, você pode ter ministério, você pode tocar, você pode cantar, você pode ficar na diaconia e você vai continuar desse jeitão. Deus falando e você... E Deus está falando, restaura. Pede a restauração nessa área. Pede a restauração nessa área. Deus, eu preciso de restauração nessa área. Eu preciso que a chuva caia, caia nessa terra que está dentro do meu coração. Não é porque o outro, sou eu. A pergunta que eu fiz desde ontem, eu estava com um sermão pronto, Solus Christus. Uma semana preparando o sermão. E ontem Deus disse, não é isso. E ele disse, onde foi que você perdeu a visão? Aonde foi que você começou a se afastar da visão? Disse, que é isso, Senhor? E ele começou a ministrar o meu coração. Dizendo, há terrenos áridos. E que vocês precisam pedir restauração. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando, chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Ele prometeu. Queria chamar o pastor Lenilton, pedir que ele ore por nós. Eu creio que Deus o trouxe aqui por um propósito. E eu comecei falando, pode subir, pastor, do Lauren Cunningham. O louvor também pode subir. Depois de um pouco mais de 10 anos, Jocum já estava caminhando, andando. E Deus deu outra visão, deu um outro sonho para o missionário Lauren. E disse, eu quero agora que você prepare melhor os seus obreiros. Eu quero que você faça uma universidade, chamada Universidade das Nações, em Kona, Havaí. julho, se Deus quiser, nós teremos dois missionários aqui que estarão falando no final de semana para a gente em Kona. Eles são de Kona, Havaí. E eles estarão ministrando aqui, se Deus assim permitir, no final de semana. E Lauren foi e desafiou o Dr. Howard Maltmisted. Dr. Howard era um professor universitário que estava no topo da sua carreira. Lauren olhou e disse: Deus me deu um sonho, uma visão, para que nós construíssemos uma universidade no Pacífico, chamada Universidade da Ásia. Depois ficou com a sigla PACU, P-A-C-U. E hoje é uma das universidades reconhecidas ao redor do mundo. Dr. Howard largou a carreira promissora e disse: eu quero seguir o propósito de Deus. E eu até agora só fiz o que eu fiz na universidade por causa dele. E agora há uma chance de construirmos uma universidade cristã. Se você for em Kona, Havaí, você pode estudar uma das melhores faculdades em termos de artes cênicas. E toda hora o Dr. Howard, já falecido, ele lembrava os seus alunos: isso aqui só faz sentido, só vale a pena, se for para a glória de Deus. Vocês estão sendo preparados aqui, diziam os jovens, para a glória de Deus. E desafiava esses jovens a serem radicais com a obra de Deus. Que Deus os ajude e que possamos restaurar. Possamos permitir que Deus restaure, melhor dizendo, a visão que Ele tem para cada um de nós. Deus tem algo para você. Deus quer restaurar algo na sua vida. Hoje é o dia. Não é amanhã, não é semana que vem, é hoje. Grandes coisas o Senhor fez por eles. Que daqui a uns anos você possa subir nesse púlpito e dizer: grandes coisas o Senhor tem feito por eles.